Aqui nós já estamos gravando, agora a gente só precisa fazer aquele botãozinho mágico que é começar a transmissão ao vivo, que é aqui. Aí eu acredito que a gente já entra numa live. Deixa eu conferir aqui se a gente está. Estamos ao vivo? Aparentemente estamos ao vivo. Deixa eu ver agora aqui no meu. Então assim vai. Tudo bem, rapaziada? Beleza? Tomara que dê certo hoje, né? Esses velhos desgraçados aqui, chamados Luciano Potter, Daniel Scholli, Magro Lima, que tem que fazer as coisas no computador, às vezes dá certo, às vezes não dá, chegando com mais um. Era uma vez no Oeste, agora a gente está tentando fazer as transmissões ao vivo das nossas gravações, nas terças e sextas-feiras, entre 2 e 3 horas, a gente começa o processo por ali, né? E a gente continua firme e forte com a Morada dos Canyons. A Morada dos Canyons está com a gente. Para quem não conhece, o hotel ele fica no sul, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ao lado dos Canyons dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. A gente sempre fala, cara, vai lá e entra diretamente em Morada dos Canyons no Instagram, tem quase 400 mil seguidores, né? Ali você vai ver a maravilha do local. Detalhe importante, o Thiago pegou e mandou pra gente uma informação que é o seguinte, a galera tá nos procurando, fala, ah, mas não tem lugar. A informação que eu tenho para passar para vocês é que não tem mais espaço e só lista de espera pro ano de 2020. É essa a informação que eu tenho para passar para vocês.
Caraca, velho!
Não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Então, por isso que você tem que entrar.
Se quiser ir hoje lá, não consigo?
Não tem quarto para ti.
Deve ver a neve e ficar aí hospedado lá, não.
A neve de 2020 não dá mais. Nem sei se neva também lá. Acho que não neva lá. Né? Agora, então, já deixa reservado para janeiro, para fevereiro, para março. Porque esse é o tamanho da Morada dos Canyons. Entende? É isso. É esse o nosso patrocinador. A gente fica muito
Isso é
feliz
uma
quando isso
coisa bem
acontece.
legal para fazer, quem quiser ir para lá, em março, janeiro, março, até abril dá para fazer legal, que é a trilha do Rio do Boi,
É,
que é
isso é
bem pertinho.
maravilhoso mesmo. É maravilhoso.
Cara, é uma trilha sensacional, é difícil, mas tem 3 gradações dessa trilha, tem a mais fácil, que já é difícil, tem a intermediária e tem a bem difícil, que é por dentro do rio. E é, sem dúvida nenhuma, um dos lugares, em termos de natureza, os lugares mais legais do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Fica ali
É
bem,
muito
bem
massa.
no limite entre um estado e outro.
É muito massa, é muito massa. Obrigado mesmo, rapaziada. E aí, obrigado também a quem tá ligado com a gente aqui, ó. O João de Curitiba, o Eduardo de Itaqui. Nunca perdi Itaqui aí, Eduardo. Nunca joguei bola, nunca perdi aí. O André de Joinville. Avisa, rapaziada. Aliás, nós esquecemos de mandar o link, né? Tem que mandar o link para vocês aí, pra gente espalhar nas nossas redes sociais para dizer que tá rolando. Deixa eu ver aqui.
Toca lá que eu dou um retweet.
Tá aqui. Compartilhar. WhatsApp, era uma vez no Oeste, tá lá, certo, rapaziada? Enquanto vocês olham para suas telas aí e compartilham, eu apresento os integrantes do programa. Escola, como é que tá? Tudo bem, cara? Tudo
Tudo bom,
tranquilo?
Pater? E aí, Marcão? Bem? Tudo certo? Desculpa o atraso aí, tá? Mil
Ao
desculpas pelo atraso de
vivo
hoje.
do Era Uma Vez
Olha
no
que essa
Oeste.
semana o Era Uma Vez no Oeste tem pauta a varrer, né?
Sim.
Aliás,
Uma semana.
isso interessa muito, porque é por isso que nós estamos agora, neste exato momento, não falando da série, né? Porque a gente marcou, na sexta-feira a gente falaria da série, né? Então a gente vai falar de tudo que está acontecendo agora. Eu posso começar, porque eu li agora no meio-dia um artigo muito legal que está na New Yorker, dessa semana, sobre a Convenção Democrata. E o David Remnick, que é editor também da revista, ele escreveu um texto muito legal, assim, principalmente porque ele narra como Mencken narrava, ele conta como Mencken narrava as convenções, né, no caso do Partido Democrata na época dele, né? Essa figura chamada A.G.L. Mencken. E aí, cara, ele ia para o Madison Square Garden, ficava lá semanas, dias e dias lá contando. E ele diz assim, ó, a convenção ela é vulgar, feio, estúpido, tedioso. É difícil tanto para os centros cerebrais superiores quanto para o glúteo máximo e ainda assim é de alguma forma encantadora. Ele falava sobre, eu estou traduzindo, né, de uma maneira grotesca assim, né? Senta-se durante longas sessões desejando que todos os delegados suplentes estivessem mortos e no inferno. E então, de repente, vem um show tão espalhafatoso e hilário, tão melodramático e obsceno, tão inimaginavelmente emocionante e absurdo, que se vive em um ano maravilhoso numa hora só. É assim que ele definia a convenção de um partido. No caso, ele estava narrando a do Partido Democrata lá atrás, né, cara? Bem lá atrás, né? Ele está falando da Convenção Nacional Democrata de 1924, que foi feita durante 16 dias no Madison Square Garden. Imagina, 16 dias para lançamento. Para quem não sabe, rolou essa semana, completamente online, um candidato à presidência mascarado, né? E aí entravam vídeos com alguns destaques de alguns discursos, né? Como do Barack Obama, né? Como da Kamala Harris, obviamente, né? Que é a vice. Outros, Bill Clinton também falou, né? Tem outras figuras prominentes do Partido Democrata que falaram para lançar definitivamente a campanha presidencial americana de Joe Biden, lembrando que ela acontece em novembro. Escola, tu chegou a mandar pra gente, ou foi Escola ou Marcão que mandou o discurso do Obama? Quem que mandou primeiro isso?
Marcão mandou e eu
fiz transcrição,
uma parte dele para falar ontem na Rádio Gaúcha. E eu quando o Marcão falou, eu, a primeira avaliação que eu fiz foi como faz falta a primeira vez, como faz falta uma voz ponderada, né? Uma voz sensata de líder, né? Porque quando tu vê um líder assim, em uma manifestação, hoje é um líder de uma grande nação no mundo, né? O Trump, o Boris Johnson, o Putin, a Angela Merkel, que é mais reservada, né? Tem um perfil diferente. Mas quando tu vê o líder de uma grande nação, tu vê sempre um tom belicoso, assim, sempre um tom de reativo, né? Sempre uma postura mais reativa, mais conflitante. E como é bom ouvir um cara que tá parado, ponderando, equilibrando, modulando o discurso, falando em igualdade, né? em direitos, em deveres, em responsabilidades, em união. Eu não tô aqui defendendo o Obama e nem fazendo qualquer julgamento sobre a gestão dele.
Você está colocando uma característica muito forte de que ele é um estadista.
Ele é um estadista.
Pode ter tomado decisões erradas, mas ele é um estadista. É isso?
Muitas
decisões erradas. Grande face, né? Voltou firme, né? Voltou.
Mas ele bateu, né? Mas ele bateu na escola. Agora ele realmente bateu. Tem frases como assim. Deixa eu tentar pegar algumas aqui que eu notei também.
Uma frase boa, ele disse assim: eu nem imaginava que Donald Trump pudesse emular o embrace, né? As minhas políticas, as minhas ideias.
Exatamente a mesma que eu botei. Eu esperava, pelo bem de nosso país, que Donald Trump pudesse mostrar algum interesse em levar o trabalho a sério, que ele pudesse sentir o peso do cargo e descobrir alguma reverência pela democracia que havia sido colocada sob seus cuidados. Mas ele nunca o fez. Há quase 4 anos, essa frase é mais forte, há quase 4 anos ele não demonstra interesse em se dedicar ao trabalho, nenhum interesse em encontrar um terreno comum, nenhum interesse em usar o incrível poder do seu cargo para ajudar ninguém além de si mesmo e seus amigos, nenhum interesse em tratar a presidência como nada mais do que um reality show que ele pode usar para obter a atenção que anseia.
Sem querer julgar e entrar em preferência política. Esse não é o nosso papel aqui. Vamos deixar bem claro, porque alguém vai poder dizer assim: ah, estão defendendo o Obama e criticando só o Trump, vocês são democratas. Isso não é nada. A gente está olhando a coisa de fora. Aliás, isso eu aprendi nas coberturas que eu fiz nos Estados Unidos. O que vale para cá, vale para lá também. Não toma partido. Tu é jornalista, tu tá fazendo uma cobertura, tu vai precisar criticar e, eventualmente, tu vai precisar reconhecer alguma coisa que ele fez de bom. Então, não toma partido. Não é o teu papel tomar partido. Isso eu aprendi e levo. Só que há uma diferença brutal entre um candidato e outro, e um ex-presidente e um atual presidente. Veja, agora a oposição podia estar batendo o seguinte: olha, fez mal isso, ou atuou mal naquilo, podia ter feito assim e fez assado. Mas ele está criticando o Trump por algo que me parece elementar, que é a incapacidade do Trump de fazer qualquer movimento para pregar a união do país. Qualquer movimento. E se a gente for parar para analisar a prisão do Steve Bannon nessa semana e pensar que uma figura nefasta como ele estava dentro da Casa Branca e foi mais do que isso, o artífice da vitória do Trump, não da candidatura, porque o Bannon ele viu o candidato antes, ele apostou no candidato antes, mas ele entra como o mastermind da campanha no final, na reta final, quando o Trump já tinha trocado duas, três vezes de coordenador de campanha. E ele sai do Breitbart, que é aquele site de extrema-direita, que, bom, nem vamos entrar, porque aí seria um podcast à parte, para coordenar a campanha do Trump e ganha a eleição. E a partir daí, ele começa a trabalhar de dentro da Casa Branca nesse movement. Esse é o termo que eles queriam dar para a coisa, né? O movement, que é um movimento internacional de extrema-direita que mistura assim, elementos de extrema-direita com populismo, com isso mesmo, assim, com essa veia extremamente populista, extremamente radical. E isso está no discurso dele, inegável, né? Eu mandei o link para vocês do discurso dele na convenção da Marie Le Pen lá na França, né? Deixe que as pessoas chamem vocês de racistas. Deixe que as pessoas chamem vocês de fascistas. Deixe, quase sim, admitindo, sabe? Porque é natural. As ligações do Steve Bannon com a extrema-direita que prega a supremacia branca nos Estados Unidos. Pensar que essa figura ajudou a conceber a candidatura, a eleição do Donald Trump. Vai ser uma eleição muito interessante, né? Porque tu vai ter... Vai lá.
Dois candidatos?
Não, dois candidatos normalmente são antagônicos, mas o antagonismo deles agora... Tu pega assim, 2004, John Kerry e Bush. 2008, Obama e Mitt Romney. 2012, 2008, McCain e Obama, sabe? Dois grandes nomes. 2012, Romney e Obama, dois grandes nomes. E agora tu vai ter Biden, que é o establishment democrata, que é talvez o político com maior experiência na história americana, na política americana hoje. Ele tem quase 50 anos de... Praticamente 50 anos de ele está na política desde 72. E tu pega o Trump, que não deixa de ser um novato na política, com cargo eletivo. O primeiro cargo eletivo dele foi como presidente dos Estados Unidos. E que se elege e que vai ainda abraçar esse discurso, que é o discurso de eu vou acabar com o establishment político de Washington. Ele tem uma expressão que é eu vou drenar o pântano de Washington, da política de Washington. E aí, do outro lado, está o candidato que talvez seja a melhor personificação de alguém que nasceu e sobreviveu dentro da política americana, né?
O último parágrafo do Dave Remick, nesse artigo da New Yorker, ele fala o seguinte sobre Mencken, né? Ele bota assim: Mencken persiste por sua inteligência, não por seu julgamento. Porque tem coisas bem ruins do Mencken também lá, no começo do século passado. Coisas antissemitas, né? Só para vocês terem uma ideia, quando os Estados Unidos se meteu na guerra, ele disse que o papel americano na Segunda Guerra seria desonesto, desonroso e ignominioso. Quem viu uma série há pouco tempo que a gente conversou sobre ela aqui, Marcão, que é como se um presidente americano antissemita tivesse
o
ganho. O complô contra a América. Exatamente.
Saiu de cartaz, né?
Ela não tá mais no streaming brasileiro?
É que ela acabou, na real. Ela é uma produção da HBO. Pô, ela não tá na HBO. Deixaram a
exposição ali, cara.
Então, mas beleza. É um mundo parecido com esse aqui, mas vamos lá. O último, eu fugi do assunto. O último parágrafo desse artigo diz o seguinte: Mencken persiste por sua inteligência, não por seu julgamento. Mas ele acertou uma coisa. Ele antecipou a ascensão de um homem de confiança como Trump, a possibilidade de que um dia, abre aspas, a Casa Branca seria adornada por um idiota absoluto, fecha aspas. Na quinta-feira, a noite de encerramento desta convenção não convencional, Joe Biden defenderá a retirada daquele idiota absoluto da Casa Branca. O David Remick, ele escreveu um livro chamado The Bridge, The Life and the Rise of Barack Obama, né? Que é aquele livro famoso do Obama, então, e ele é um cara que gosta do Barack Obama, apesar também de ter criticado nesse mesmo livro, né, algumas coisas, algumas ações, né, que o Barack Obama teve durante
tudo criticável, né, mas dá pra ver os dois lados. Eu tenho visto muitos democratas, cara, que eu sigo, hoje achando que o George W. Bush não foi tão ruim. Entendeu?
É que tipo tudo assim, depende da comparação, né, Marcão?
Trump, né? Aí ele diz assim, bah, a gente achava ele o demônio, agora eu vejo que ele não é o demônio.
É que parte sempre disso, Marcão, parte sempre da comparação. A comparação é o que mais pesa, não adianta.
Mas é o seguinte, tem duas coisas aí, tá? Tem, é verdade essa tua premissa, mas tem um outro aspecto.
Não, é uma observação fácil, só. Não tô dizendo que eu acho isso aí, né?
Eu concordo contigo, mas é mais fácil não desgostar da pessoa com distanciamento histórico.
Claro.
Por exemplo, a nossa geração foi ensinada a detestar o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique saiu muito desgastado, tá? Não é o meu caso, tá? Eu não desgostava e nem gostava do Fernando Henrique. Eu já tinha...
Eu adoro ele. A real é essa.
Não, aí que eu quero chegar.
Mentira, Marcos. Eu tinha adesivo fora FHC.
Não, eu não. Eu não. Eu sempre fui esse cara.
Aí tu para quando
ele
sai
do governo em 2003. Conservador já.
Ele sai do governo em 2003, ele deixa o governo em 2003, passa a faixa pro Lula, corta para 2020, começa a... Olha!
Né? Olha, tchê!
Tu entende? Quando a gente tem um distanciamento histórico, é mais fácil não desgostar da pessoa.
Sim, sim.
É. Agora, de fato, o que o Trump está fazendo é muito além. Embora o Bush tenha invadido o Iraque, aliás, invadido o Iraque com o voto favorável de um tão senador chamado Joe Biden. Invadido, foi um dos poucos democratas que votou a favor da invasão do Iraque. Depois de ter invadido o Iraque, depois do Patriot Act, depois do escândalo das torturas nas prisões, depois de ter invadido o Afeganistão, depois de ter mentido sobre armas de destruição em massa, depois vai ter feito um... Ter invadido a privacidade de todo mundo, ele não foi tão ruim assim.
A eleição americana vai ser igual à brasileira e igual... Desculpa, melhor. Igual a todas as últimas eleições brasileiras. Foda-se o que o candidato que você vota pode fazer. O que eu quero é tirar quem tá ali.
Exatamente.
É assim que vive a política brasileira. A política brasileira vive nos últimos tempos para tirar o PT. Tira o PT, por todas as razões que as pessoas têm para tirar o PT, e muitas delas muito acertadas. O PT não entendeu ainda. Por incrível que possa parecer, o Lula não entendeu, a presidente do PT não entendeu, o PT não entendeu o que está acontecendo. É uma coisa inacreditável. Mas o maior partido brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, não entende o que está acontecendo. E quando eu falo maior, é porque ele é o maior partido brasileiro da democracia. O maior é o MDB, obviamente, né? Agora, depois da democracia, é o Partido dos Trabalhadores. Saiu do nada para conquistar tudo que conquistou. Ontem, eu vi algumas partes assim, tu não via nenhuma virtude. O Biden é bom por causa disso. Todas as virtudes apontadas do Biden era para atacar o Trump. Tudo. Toda movimentação era devemos destruir o Trump. Vai ser a mesma coisa aqui no Brasil, né? Só que tem um detalhe absurdamente importante, que foi o tempero. E esse tempero tem quase 200 mil mortes nos Estados Unidos. O Donald Trump seria reeleito. A economia não ia quebrar. Eles não teriam problemas econômicos. O ano de 2020 seria um voo. Ele ia chegar para ganhar frouxo, entre aspas, no primeiro turno, porque lá não tem segundo turno, né? Só que vem uma pandemia... E a pandemia mostrou o quão idiota é o Trump. O Trump, ele é tão idiota, ele é tão burro, que o Trump ontem, durante a convenção democrata, ele tuitava ao mesmo tempo. Uma hora eu tava no Twitter e ele tuitou uma coisa, lembrando o Obama Gate, em seguida o especial Obama Gate do Era Uma Vez Oeste. E aí eu fui lá ver a convenção, escola. Eu peguei, a convenção, esqueci que tava rolando. Eu fui lá ver ele, o Trump me jogou pra convenção democrata. Sabe, tipo assim, porque ele é guts. Ele é a estupidez, ele é a normalidade. Ele sou eu na presidência. Eu brabo com meus inimigos lá, dando... Sabe, ele não tem... É isso que tá. Só que a pandemia mudou.
Tá, mas ele ganhou assim, né?
Tá, não, mas ele ganhou num outro momento.
Exatamente desse jeito.
Mas num outro momento. Não tinha 200 mil mortes.
É, mas tá apertado. Eu acho que talvez ele esteja pensando, olha...
Não tá decidida a eleição, Marcão. Ele vai fazer as mesmas armas. O Bannon foi preso, vai ter um amigo do Bannon. Serão claro. As mesmas... Agora sim, ele tem 200 mil, quase 200 mil mortes nas costas. Ele tem o agir errado desse princípio.
Ruína.
a economia morte, despencando. Outra economia coisa despencando. Nos Estados Unidos que sempre é muito importante. Como é um voto de não quero Trump, vai sair gente de casa para dizer isso, votando no Biden. Sim. Foda-se o Biden. É igual, igual o Bolsonaro. Um monte de gente falou assim, eu tô cagando pro Bolsonaro. Eu não quero mais o PT no governo.
Isso.
É, tipo assim, essa, sabe? Lógico, é o que acontece, né, no Brasil há muito tempo, entende? Ah, o Aécio, eu tô cagando que o Aécio faz um monte de coisa aí, se tranca nos quartos aí, faz festas homéricas. Tô cagando, eu quero tirar a Dilma. E aí não conseguiu. Tô cagando
que o apelido dele talvez seja Seca Pagotinho.
Então, escolha, Marcão, eu chamo de a brasileiração da eleição americana, porque vai ser um voto de nulidade. É uma nulidade. Ou eu voto pro Trump ou não quero mais o Trump. Azar que é o Biden, é azar que não sei o quê, sabe?
Tem uma coisa interessante. Na mesma batida, tá? Embora não estivesse disputando a reeleição, é interessante como foi, como tem alguns paralelos com a eleição de 2008. Porque também foi uma crise. Pegou a crise de 2008, quando o Obama se elegeu. Eu sempre digo, o Obama era o candidato certo na hora certa. E, de novo, sem julgar ele como, como executivo, como, é, como gestor, não estou executando, não estou julgando o governo dele, mas ele era o candidato certo na hora certa. Um mês antes da eleição, ele foi fazer um comício, ou ele foi fazer uma participação num evento em Berlim. Não tem nenhum voto em Berlim, né? Mas reuniu milhares de pessoas na frente do portão de Brandemburgo. Milhares, milhares. Aquela imagem ficou assim. Ele meio que virou assim uma figura. E, pô, Berlim, né? Centro da Europa, né? O coração da Europa. E ele era assim, a figura mais. Aí virou uma figura pop, né? E ele era o candidato certo na hora certa, porque também naquele ano tinha uma crise brutal. Brutal, não sim, tão pesada quanto. Que foi a crise do subprime, né? Que foi a crise da imobiliária nos Estados Unidos, a quebradeira dos bancos e tudo aquilo que causou. Então, o Obama... Só que, assim, como aquela campanha teve menos ataques ao governo, não precisava. O governo estava enrolado numa crise que não soube prever. Estava no meio, afogado no meio do tsunami e não precisou nem bater muito no governo, não precisou nem bater no Bush, né? Agora não, agora é um referendo. Essa eleição é o referendo Trump. Porque o Biden, todo mundo conhece. Aliás, boa. O Biden é o referendo Trump. O Trump é bom ou não? E mais, se ele não for, é porque ele é. Se ele não for reeleito, é porque realmente a crise da pandemia e ele é muito ruim. Porque o Biden é um candidato, todo mundo conhece. O Biden é um candidato que antes da eleição todo mundo dizia. O Partido Democrata não conseguiu, agora está vindo com a Kamala, tem a Susan Rice, mas não conseguiu vir com uma grande estrela. A grande estrela, uma das grandes estrelas do... Sabe, a convenção do Partido Democrata que consagra, que formaliza o candidato, normalmente o partido escolhe alguém para brilhar. Em 2004, um cara que brilhou era um cara desconhecido chamado Barack Obama. Ah, ele brilhou naquela convenção, no outro ano ele foi candidato e se elegeu.
Clinton também, né?
O Clinton
lá atrás. Com, naquela do... Qual era o candidato? O Dukakis, né?
Dukakis. Quem é que brilhou nessa convenção? Fora do... Quem é que é a nova estrela da... Quem é a nova estrela do Partido Democrata? A Kamala, é?
Não,
Michelle Obama. Eu apostaria num garoto que tá chegando aí, Bernie Sanders.
Ou uma mulher.
Ideias novas, né?
Obama. É. Já que a gente já chamou de a brasileirização da eleição americana, de referendo Trump, a gente pode somar que a maior estrela do Partido Democrata hoje é a rejeição ao Trump.
É a eleição do referendo.
Né? Assim, porque aí tá, a população negra americana vai às urnas. A população latina americana, aliás, o Bannon foi preso de alguma forma linkado ao muro.
Uhum. Né? Ele foi preso porque ele fez uma campanha de arrecadação para a bandeira do muro aí de 25 milhões de dólares e desviou a grana.
É isso aí.
Mas começa a puxar o fio do Bannon, nossa. Começa a puxar o fio do Bannon, tu vai ver uma ligação dele com um chinês lá que mora nos Estados Unidos, tu vai ver uma ligação nele com a, dele com a extrema-direita, tu vai ver uma ligação dele com os russos, tu vai...
Sabe? E mais do que isso, Escola, uma ligação absolutamente linkada, mesmo não na figura do presidente, mas pessoas muito próximas ao Palácio da Alvorada. O Felipe Martins, sim. Eu acompanho o Felipe Martins há um bom tempo já, cara. O Felipe Martins, ele participava muito de um podcast chamado Guten Morgen, que é do Flávio Morgenstern, de direita brasileiro. E o Bannon, o Felipe Martins era mais, sei lá, mais crítico a algumas coisas do Bannon. Mas ele trata o Bannon como um ídolo, ele tem fotos ao lado.
Guruzão,
assim, sabe? Ele que moldou, de alguma maneira, isso que o Bolsonaro... acoplou. O Bolsonaro, o que o Bolsonaro viu? Ele foi absurdamente inteligente. Ele viu todos os buracos que estavam deixados na política brasileira. Tipo assim, eu preciso de um liberal. Um liberal. Paulo Guedes, vem. Eu preciso de um privatizador. Paulo Guedes, abraça a causa aí. Aí tu vai lá naquela entrevista dele com o Jô Soares, ele dizendo que era uma vergonha o FHC, que tava dando a vara do Rio Doce. Uhum. As telecomunicações brasileiras, tipo assim, Bolsonaro foi um estatizador completo, ele abraçou todas as causas. E aí tinha essa coisa do Olavo de Carvalho, dos livros, do best-seller, do Olavo de Carvalho ter trazido aqui pro Brasil um pouco do pensamento do Brennan, desses sites de esquerda organizados, desculpa, de direita organizados nos Estados Unidos, entende? Como o acabou de citar ele, o Breitbart, sabe? Tipo assim, então é um pouco de guru também de bocas que o presidente Bolsonaro ouve muito no Brasil. Ele é assim. O Felipe Martins é muito escutado, cara, ali. É muito escutado.
O Steve Bannon é uma espécie de guru desse movimento internacional de extrema-direita misturado com populismo.
É isso aí.
Que
é isso aí.
Pega ali o Matteo Salvini na Itália, Marine Le Pen na França, aqui no Brasil, Bolsonaro, o Orbán,
entendeu, né, Escola? Absurdo. O primeiro cara a entender as redes sociais foi o Obama. Como é que o Obama entendeu? No Yes We Can. Entendeu como uma flor que desabrocha e que se espalha. Esse foi o entendimento do Obama. Obama conquista os jovens que estavam naquelas nascentes redes sociais, né? Principalmente Facebook e Twitter. E aí, ali faz uma campanha que o Partido Republicano estava longe. Beleza. O que que o Bannon revoluciona? Revoluciona o ataque. Revoluciona o ataque, eu tô dizendo, na internet. Porque aqui no Brasil, ataques já existiam nas eleições que o PT ganhava. O PT pegava uma Marina Silva e destruía para entrar no segundo turno contra o Aécio, entende? Tipo assim... Mas assim, a institucionalização do ataque na eleição, desse ataque digital, é dele. E esse homem está preso. E pode ficar 20, 30 anos preso. É essa loucura que aconteceu nessa semana. É sério, tipo assim, é inacreditável. É uma prisão gigantesca para a democracia americana. Vocês não viram, mas vocês vão ver.
Não, quem pode ficar 20, 30 anos preso?
O Bannon.
Não, ele foi solto já, né? Pagou fiança, né?
Sim, pagou fiança, mas digo assim, o processo
vai continuar. Tem julgamento,
processo. Sim, vai continuar. Eu acho, pelo jeito aí, é o fio do novelo, né?
Claro.
Ponto do fio do novelo.
Escola, deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, porque agora, vocês vão ver isso aqui, eu deveria comentar isso aqui na terça-feira, tá? A série The West Wing fez um mini documentário com pessoas que trabalharam na Casa Branca, né, com a ala oeste dos Estados Unidos, e com alguns ex-presidentes falam, né, nesse documentário que o Aaron Sorkin fez.
Republicanos e democratas.
Né? Exatamente.
Dos dois lados, tal.
E aí, um dos caras que trabalhou na Casa Branca disse que no dia que o Nixon assinou a sua renúncia, ele pegou os dois filhos dele, foi em Washington DC, parou o carro na frente da Casa Branca, olhou para a Casa Branca e falou assim, ó, olha só, não tem nenhum exército, não tem nenhuma metralhadora, não tem nenhum canhão. A democracia americana, a lei americana, tiraram hoje um presidente. É esse o país que a gente vive. É essa simbologia do que eu estou falando para vocês dois aí atrás. Isso são os Estados Unidos da América. A gente tira um presidente que rompeu com uma lei assim, sem dar um tiro. Aí eu olho para trás do carro com a minha frase apoteótica e os meus filhos estão dormindo.
Porque é uma democracia, né? Eles podem estar dormindo.
É lindo
Olha
demais.
Que legal.
É lindo demais, é demais. Eu não vou
Então,
falar
aqui
sobre isso.
o Escola falou uma coisa legal agora que me bateu uma epifania, tá? Porque ele falou que o Bannon, ele liderou um movimento nacionalista, populista, de direita, né? Que ele se afilia a Marine Le Pen, ao Orbán. Como é que é o cara da Itália?
Matteo Salvini.
Matteo Salvini, que ele chama de irmão, né? Nosso irmão, Matteo
É
Salvini.
o presidente da Liga Norte.
É, e no Brasil, Bolsonaro. Então, assim, eu vou falar uma coisa forte, tá? A gente deu sorte, então. Se foi só o Bolsonaro, que é o que o Bannon conseguiu produzir, demos sorte. Porque ele não chega nem perto do Orbán, ainda, né? Da Marine Le Pen ou do Salvini na Itália, cara. Não sei se ele é burro demais para isso, se ele é não tão à direita quanto esses caras, ou se ele tá só
Não, mas
esperando, né?
não, não,
Mas foi que ele encontrou aqui no
desculpa,
Brasil.
Marcão, o Bolsonaro não é nada. Ele não
Exatamente.
tem nenhuma
Então, que
formação
bom.
ideológica. Ele é
Que
um
sorte,
milico.
né?
O um milico que era deputado federal para defender os direitos dos milicos. É isso, Bolsonaro. Só
Né?
que
Por
teve um
enquanto, né?
momento da vida dele que ele foi genial. A leitura do Bolsonaro, do momento político brasileiro, das eleições americanas, ela foi genial. Tanto que ele é presidente e. Ele é, além de presidente, o favorito para as próximas eleições. Entendo. Muita água vai passar.
Muito.
Muita assistência social vai ser diminuída. De 600 para 200, para 100, sei lá como é que vai ser. Entende? Muita coisa vai mudar até lá. Mas ele sim, é favorito. Ele é favorito.
Mas
Ele
não sei
parte
se é por
para uma.
genialidade dele, né? É porque ele é
Ah,
genial
mas
ou
assim,
porque ele
não,
ficou parado e a onda bateu nele?
tu pode ser genial de ver a onda bater e fazer o jacaré,
Não, é que
né?
assim,
De
ó,
ouvir pessoas boas.
um relógio quebrado, ele vai dar a hora certa 2 vezes por dia. De repente ele só tava lá e a onda bateu nele.
Tá cheio dos aforismos,
Quero.
né? Tá cheio do.
É, tô.
Olha,
Hoje eu tô
Marcão,
meio confuso,
ô
cara.
Escola, hoje o destaque pra mim do programa foi o Marcão.
Não, Marcão, ele vem com a
Cara, eu
frase.
falei 3 minutos hoje,
Ah,
tá?
que
É um
basta.
novo recorde
É o
meu.
que basta. Importa a qualidade. É, o Messi toca na bola muito menos que o
Ah, não toca,
volante.
cara. Ele
Toca
toca
menos.
muito na bola.
Não, tô te falando sério,
Muito.
mas estatística, ele toca muito pouco na bola. Toca muito pouco na bola.
Deixa eu te dizer uma coisa.
Te
Vai ser
atrapalhando.
uma eleição interessante. Não, vai ser uma eleição interessante essa americana, tá? E vai vir muita coisa suja pela frente, sabe por
Escola,
quê?
escola, vai ter gente brigando com a família nos grupos no Brasil por causa dessa eleição.
Vai.
Os caras vão sair do grupo da família por causa da eleição americana.
Isso vai
Consegue
ser
ver
legal. Tu consegue ver o Trump, tá? Eu vi essa cena, tá? O Trump assumindo. Eu estava lá, vi a cerimônia e havia uma curiosidade sobre como seria o comportamento do Trump, se ele iria baixar a guarda naquele frio horrendo que fez aquele dia, de 1 grau, 2 graus em Washington, chovendo, todo mundo achou que ia nevar. E o Trump dando-lhe laço no Obama e o Obama ali do lado dele, o mundo todo assistindo aquela transmissão, tá? E agora vocês conseguem imaginar o Obama numa cerimônia de transmissão de
Não,
cargo depois de ter perdido a eleição, o
Trump
Trump, esquece o
passando pro Biden.
elogiando. Vocês conseguem imaginar isso, sabe?
A Melania vai gostar, né?
A Melania vai gostar. É aquela. Vai ser uma eleição. Eu acho que vai vir muita, muita sujeira, sabe por quê? Porque o Biden é um cara que tem. Ele tem umas feridinhas aí que podem ser tocadas, tá?
Muitas, cara, muitas.
Uma delas é muito interessante. Em 88, ele abandonou a disputa presidencial, a indicação para ser candidato do Partido Democrata para a presidência. Por quê? Entre outras coisas, porque pegaram vários casos de plágio dos discursos dele. Frases, discursos.
Bah, mas olha, isso que eu chamo de um problema. Como eu queria que os presidentes do Brasil, o que estivesse mais podre é plágio em discurso.
Plágio de
A gente
discurso.
acabou
Ah,
de
isso
demitir
é
um ministro
grave,
da educação aí que plagiou até.
mentira
Nos Estados
grave.
Unidos é
Ainda
gravíssimo.
é, eu acho, né?
Sim.
A coisa está
Bom.
mudando tão rapidamente, mas ainda é, né?
Infelizmente, o Marcão tem que ir para um programa que ele gosta muito mais de fazer do que Era Uma Vez no Oeste, que eu tava vazando na Atlântida, né?
Então, o ranking é grande, esse ranking, né?
É essa entrega, né? Então,
e hoje eu gravei o podcast de Infosfera, hein? Ouça
ah, bom, ganhou um dia, hein?
Gravei de manhã, cara.
Lindo. Ganhou um dia, hein?
De manhã pra gravar. Dia,
feito. Lindo, lindo. Então tá, rapaziada, muito obrigado. A audiência ao vivo também, agora a gente tem aqui alguns pitacos da rapaziada aqui pra gente, a gente adora isso. E a gente volta na terça-feira com mais um Era Uma Vez no Oeste, vamos tentar fazer ao vivo agora sempre, tomara que dê certo, dessa vez deu certo. Escola Marcão, é um prazer sempre, cara. Eu tô falando sério. Hoje foi um pouquinho mais curtinho, né,
Marcão? Rapidinho hoje, mas foi bom.
Foi curtir, mas foi bom, certo? E a gente agradece, obviamente, a Morada dos Canyons, né? Morada dos Canyons com um N só e Y. Vai lá e já agenda para 2021. Já agenda para depois da vacina, né? Que é um lugar que você precisa realmente conviver. Deixa eu dar um toque para a rapaziada aqui que repete aqui as mensagens na live aqui. Gurizada, nós temos o título de o chat mais legal de live no Brasil. Vamos colaborar. Vamos deixar esse chat aqui com um nível lá em cima, né? Porque vocês são muito melhores que a gente. Então, converse o que a gente está conversando aqui, tragam pontos de vista, tratem esse chat aqui com uma coisa de nível, porque esse chat fica salvo para sempre também, assim como as nossas vozes. Então, entre aqui para dar a inteligência de vocês, o melhor que vocês podem aí também, porque aí a pessoa vai poder nos ver e vai ler vocês também, e certamente vai ter pérolas aí de vocês aí, certo? Então vamos tratar esse chat, pelo menos aqui do Era Uma Vez no Oeste, como uma coisa, vamos elevar o nível de discussão. Vamos tratar esse chat aqui como uma coisa muito melhor que o programa, tá? Eu peço essa ajuda para vocês. Obrigado pelo carinho e a gente volta na semana que vem com mais um Era Uma Vez no Oeste. Tchau, tchau.